Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. E eu tenho um convite para você que nos acompanha pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras. Você pode ouvir o Autores e Livros em podcast nas principais plataformas como Spotify, Deezer, iTunes e outras. Lá você encontra conteúdos especiais no Dose Extra. Na última edição, eu conversei com a escritora Luísa Fariello sobre o romance Um Corpo para Jaime, obra que marca a estreia da autora na ficção longa. Fica o convite, então, Autores e Livros nas plataformas de podcast. As mudanças fazem parte da vida, mas nem sempre é fácil lidar com elas. Em um mundo cada vez mais acelerado, as transições se tornam parte constante da rotina. Troca de carreira, mudanças na família, avanço da tecnologia e até crises pessoais que mexem com a forma como cada pessoa enxerga sua própria história. É justamente sobre esse cenário que fala o livro Transições, Sabedoria e Discernimento em Tempos Incertos, da psicóloga Karen Bomilka. Na obra, a autora propõe uma reflexão prática sobre como atravessar períodos de mudança sem negar a dor e sem transformar o sofrimento em algo bonito ou necessário. A proposta é bem realista. Reconhecer que toda mudança traz perdas, exige decisões e pede maturidade emocional. A Karen traz os detalhes desse livro e comenta como atravessar fases de incerteza, mantendo a fé e o equilíbrio emocional.
Esse é um livro que trata da temática das mudanças da vida e como a gente pode atravessar essas mudanças com sabedoria e esperança. Porque muitas mudanças são abruptas, nem todas são esperadas. Algumas são mais leves, outras muito dolorosas, mas a verdade é que as transições são inevitáveis e muitas vezes nos convidam a recomeçar e a ressignificar a vida. Então, como é que a gente pode lidar com o inesperado sem paralisar? E nesse livro eu trato um pouco sobre a nossa origem, a nossa identidade, as nossas companhias nas transições da vida, como é que a gente elabora um pouco esse luto da perda do que ficou para trás, para abrir um pouco de caminho para aquilo que vem pela frente. E então, de alguma maneira, nós precisamos fazer essa integração, com fé, com coragem, com discernimento, sem perder de vista esse propósito maior da nossa vida. As coisas do cotidiano nos influenciam e nós precisamos entender um pouquinho com calma, pausando um pouco na correria do dia a dia, sem ficar no piloto automático enquanto a gente atravessa essas transições. Vocês podem adquirir esse livro nas livrarias físicas, nas livrarias online, ou me acompanhar também nas redes sociais como Instagram, @KarenBomilkar, ou vocês podem enviar e-mails para karenbomilkar@gmail.com para entrar em contato comigo. Espero que gostem, uma ótima leitura.
Publicado pela editora Mundo Cristão, Transições tem 176 páginas e aposta em uma linguagem direta, que facilita a leitura, mesmo para quem não tem familiaridade com conceitos da psicologia. É uma leitura indicada para quem está passando por mudanças ou que precisa tomar decisões importantes. A dica agora é o livro Jesus Me Aceitou e Agora, do autor Oliver Dara, que parte de uma pergunta direta: o que acontece depois da conversão? A obra propõe refletir sobre o momento em que a emoção da fé dá lugar aos desafios do dia a dia. Ao compartilhar experiências pessoais, o autor mostra que a vida espiritual não termina na decisão de seguir uma religião. É justamente depois desse passo que surgem desafios como manter a fé, lidar com limitações e enfrentar, muitas vezes, a falta de acolhimento em ambientes religiosos. O Oliver comenta pra gente como foi escrever esse testemunho.
Meu nome é Oliver Dara e eu sou autor do livro Jesus Me Aceitou e Agora. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco sobre essa obra com vocês, ouvintes do programa Autores e Livros, a convite do nosso amigo Anderson. O livro Jesus Me Aceitou e Agora nasce de uma jornada que muitos de nós fazemos logo após o momento da conversão, o e agora. Aquele instante de emoção, lágrimas e abraços no altar é incrível, mas o que vem depois? Ele é um testemunho pessoal da minha jornada de fé, onde eu conto como enfrentei o confronto com o sobrenatural, rompi as amarras do passado e aprendi a viver uma vida nova em Deus. Não é só uma história, é um guia prático com reflexões diárias para ajudar cristãos recém-convertidos ou qualquer um que queira se aprofundar na santidade sem se sentir um fracasso, a navegar esse e agora, fortalecendo o autoconhecimento e a conexão espiritual. Escrever esse livro foi uma experiência transformadora para mim. Comecei a colocá-lo no papel durante um período de busca intensa pelo sobrenatural, revisitando minhas próprias lutas, vitórias e lições aprendidas. Foi desafiador, porque significou reviver momentos difíceis, mas foi extremamente prazeroso, porque com o processo transformador de obediência a Deus, eu me senti melhor. Cada capítulo me ajudou a entender melhor minha caminhada e a ver como Deus age no ordinário do dia a dia. Escrevi com o coração aberto, inspirado em histórias bíblicas, para encorajar outros a não pararem no aceitou, mas a prosseguirem no e agora. No final, o processo de escrita me aproximou ainda mais de Deus e me mostrou que compartilhar testemunhos pode impactar vidas de forma inesperada. Se você está nessa fase do e agora e precisa de um empurrão espiritual, convido você a ler Jesus Me Aceitou e Agora.
Com 272 páginas, o livro é indicado para quem busca viver espiritualidade de uma forma mais prática e realista. E chegou a hora da poesia do Entre Linhas, com Hermes Coelho.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
Estamos aqui com mais um Entre Linhas para falar de poesia com Hermes Coelho. Hermes, o que, que você trouxe para a gente?
Trouxe uma poeta que eu tive a oportunidade de conhecer na Flip de 2024. Raquel D'Amico, é o primeiro livro dela, se chama Tudo Aquilo Que Quis Te Escrever.
E o que, que ela quer dizer para a gente nesse livro?
A Raquel, ela faz uma poesia que eu gosto muito, uma poesia confessional. E ela traz as experiências íntimas dela, né? A Raquel é uma mulher lésbica, uma pesquisadora, mas que se permitiu sair dos rigores da academia para contar a história da família dela, para contar a história dela, dos amores dela e falar um pouquinho também de mitologia.
Então vamos ao primeiro poema.
Vou trazer um poema que ela faz no capítulo que se refere ao pai dela, né? Os poemas não têm título. Refiz pinturas em guache como se elas pudessem me salvar do que foi. No homem que desenho, um olhar de desamparo. Não sei se é você ou eu. Você tirou minha vida de mim. Antes, bem antes de eu saber o que era. Violência. A raiva antecede tudo o que sinto. Foi assim que você nos fez, desmontando cada parte que existia de amor. Tento, como num cubo mágico desalinhado, me encontrar. Desolação. Palavra feminina para dizer o que é um homem.
Interessante. Eu entendi assim que ela se apresenta de uma forma vulnerável, mas ao mesmo tempo de uma forma muito forte para falar do sentimento dela.
É porque ela pega a menina que ela foi, é a menina vulnerável e que foi vítima dessa figura paterna que infelizmente o poema deixa claro que foi uma figura violenta na vida dela, e ela se torna forte para poder superar, né, as violências que essa figura trouxe na vida dela. É um poema muito forte. É um poema que, quando você lê, você sente a dor que essa menina viveu e que essa mulher aprendeu a superar.
O que mais a gente tem?
Tem um poema para um capítulo curtinho que se chama Irmã. Chamei o feto de feijão. Parecia que ele existia na hora que decidimos querê-lo. No ultrassom era um feijãozinho, como aqueles que plantamos em potes de danoninho. Desenho pequenas abstrações, parecem feijões, enrolados em seus caules. A memória entrecorta tempos. Linhas retas cruzam o abstrato, como guetos em meio à cidade. Achei que haveria mais de mim e você, como achei que o abstrato seria transformado em vida. Mas nada brotou. Naquela noite, a realidade abrupta rasga o sonho. Um grito entre o sono e o sangue. Algo morre em mim também. E hoje, entre rabiscos para afastar o tédio, reconheço a saudade de alguém que não se fez.
Esse é o primeiro livro dela?
Esse é o primeiro livro dela. Ela traz um tema muito forte, né? Que é a irmã que ela não chegou a ter, porque ela perde, a mãe perde esse bebê, que seria a irmã mais nova dela. É o primeiro livro e é uma poesia necessária, porque poesia confessional bem feita, ela não tem como não mexer com a gente. E a Raquel, ela tem uma capacidade de tocar com versos, que eu diria, cortantes.
Então ela já começa, já entra assim na literatura publicada com um livro muito forte.
Muito forte e muito autêntico. A Raquel não tem medo de se mostrar e mostrar todas as suas fragilidades e toda a força que ela aprendeu a ter para superar essas fragilidades. Tem mais um poema.
Então vamos a ele.
Vamos então. É o último poema do livro e é uma maneira muito bonita de encerrar o livro. Não tenho mais medo do escuro, nem da imensidão. Respiro, tateio meu caminho. Não preciso mais enxergar, meus fantasmas me guiam.
Eu fico pensando, quando escuto poemas assim, na necessidade que o poeta tem de botar para fora aquilo que ele está sentindo. A gente sabe que tem poemas que nascem do amor, tem poemas que nascem da vida, mas tem poemas que nascem da dor também, né? Como é que é representar essa força que está lá dentro, botar para fora em poemas assim, Hermes?
Anderson, eu fiz a trilogia do trauma, né? Então eu entendo muito o caminho que a Raquel trilha. É um eu lírico que precisa se alimentar de todos os traumas, de todos os sofrimentos, de todas as dores e se apresentar poeticamente com uma verdade, ausência total de pudor. Então a Raquel não tem medo de se mostrar, de se exibir, e nisso reside a força da poesia dela.
Tudo Aquilo Que Quis Descrever, Raquel D'Amico, publicado pela...
Editora Patuá. Você encontra no site da Editora Patuá e também, se botar no Google, no outros sites que estão vendendo esse livro, que é belíssimo.
Muito bem, então, Hermes. Obrigado pela participação aqui mais uma vez. Até a próxima.
Eu que te agradeço, Anderson. Um abraço para você e até a próxima.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se quiser saber mais sobre as dicas de leitura de hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Ou então, acesse direto o nosso perfil literário, @litera.livros. Eu preparei um post especial com cada uma das dicas de hoje. Sou Anderson Mendanha e essa edição do Autores e Livros contou com produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.